Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação Márcia Sicchio.
Salve, saravá, xé, tudo bem, gente? Bem-vindos a Sete Pontos. Estamos começando sem ponto hoje, sem música, porque a gente tem um programa especialíssimo hoje. Estou muito feliz de receber aqui esse povo, aqui no estúdio. A energia já está, assim, elevadíssima. Estamos muito felizes, então quero começar saravando todos os orixás, saravando todas as falanges, todas as entidades da Umbanda, todos os seres de luz de todas as egrégoras que trabalham no bem, no amor, na caridade. Saravá. Laroye Exu, Laroye Pombagira, Laroye Exu Mirim, Salubananã. E hoje, especialmente com muito amor, a Totô Seu Ômulu. Vai ser lindo. Então, quero apresentar para vocês. Bom, você já conhece a mãe Lu, minha queridíssima amiga.
Gratidão. Que bom que gratidão você por voltou. Estar aqui novamente. Tô muito feliz. Hoje trouxe uma tropa. Yes! Dá para fazer uma gira aqui.
Basicamente vai ser isso, gente. Prepare-se. Não é? Né?
E vamos falar desse orixá ao mesmo tempo que ele é tão procurado, ele é tão temido. Então, eu vou tentar desmistificar um pouco, vou tentar trazer pra gente, trazer pra vocês que estão ouvindo um pouco dessa cura e explicar um pouco na minha perspectiva, na perspectiva que eu vivo, na vida que eu vivo dentro do terreiro que eu dirijo. Então eu quero aproveitar aqui, pedir a bênção a todos os dirigentes, a todos os sacerdotes que estão ouvindo, pedir a bênção aos meus mais velhos, aos que vieram antes, ao meu pai de santo, pai Francisco de Ogum. E dizer que eu não vou falar pela Umbanda, eu vou falar pela Umbanda que eu pratico lá na Oca. Então, se fizer sentido para você, se tocar o seu coração, ouve, reflita. E também quero aproveitar e dizer que convido todos, essa live vai ficar gravada, então se você está ouvindo agora, coloque um copo de água aí perto do seu rádio, perto do seu celular. E a cada canto desses médiuns maravilhosos que estão aqui, sinta no seu corpo, sinta no seu espírito, o que precisa ser curado. Omolu é o Senhor da cura, então é Ele que cura, é Ele que transmuta com suas palhas sagradas. A Totô, meu Senhor.
Ai, que coisa linda, gente! Então, prepare-se aí. Deixa eu apresentar os outros convidados. Bom, a mãe Luciana de Ansan, da Oca do Índio Urubatã, né? Já esteve aqui, já conversamos. Estou muito feliz que ela esteja de volta, justamente para falar sobre seu Omolu. E quem veio cantar pra gente é a Suelen. Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pela sua companhia aqui também, por vir cantar e encantar nesse sagrado. Suelen é samba e também faz parte da Tambores do Paraná. Pessoal do Tambores, um beijo pra vocês, Maicon.
Beijo, Maicon.
Beijo. É. Vem aqui, logo, logo. Melhora pra vir aqui que nós estamos. Queremos vê-lo. Queremos vê-lo e abraçá-lo. E também veio a Isabelle, que também é Ogan, é chefe da Corimba lá do terreiro, né? Da Oca.
Minha filha de sangue e de santo.
Que linda, parece mesmo, né?
Oh, e dizer também que nós, mulheres, estamos tomando conta das coisas,
não,
né?
Mas para não deixar assim muito o clube da Luluzinha, veio o Marcos.
Parece aí, Marquinho.
Ogan, que vai tocar pra gente. Então hoje vai ser assim, vai ser praticamente uma gira, gente, de cura. Sim. Porque a gente sabe que energia é energia, né? Claro que dentro de um terreiro a gente tem toda a egrégora, tem toda a firmeza, tem todo o trabalho. Mas quando a gente vai fazer um trabalho que é de cura, de amor, de louvação, pode ser em qualquer lugar. Então estamos aqui hoje reunidos aqui na Rádio Cultura, olha que bacana. E através dessas ondas do rádio e de todas as nossas redes sociais, né? A gente está no Insta, no Facebook, no YouTube, no Twitter, todas as redes sociais, e através das ondas do rádio a gente quer levar para vocês axé, axé, amor. E a mãe Lu trouxe de presente para gente. Ah, depois eu vou falar dos meus presentes aqui. Mas de presente para começar o programa, tem um texto lindo que ela vai ler para gente.
Eu gosto muito de Norberto Peixoto e quando eu falei para o senhor Urubatã que eu vim aqui, aliás, ele já sabia. Ele falou, Fia, então você tem que escolher lá um livro que tem a ver com isso, né? E aí eu trouxe As Flores de Obaloaiê. O Poder Curativo dos Orixás. Eu gosto muito da linha do Norberto Peixoto. Ele é um sacerdote que tem uma casa em Porto Alegre. Chama Triângulo da Fraternidade. E ele fala coisas muito lindas nesse livro sobre Obaluaê. E aí eu vou falar um pouco sobre meu ponto de vista sobre esse orixá. Mas eu quero que vocês ouçam essa pequena introdução. Umbanda, quem és? Sou a fuga para alguns, a coragem para outros. Sou o tambor que ecoa nos terreiros, trazendo som das selvas e das senzalas. Sou o cântico que chama ao convívio seres de outros planos. Sou a senzala do preto velho, a ocara do bugre, a cerimônia do pajé, a encruzilhada do Exu, o jardim da ibejada, o nirvana do hindu e o céu dos orixás. Sou o café amargo e o cachimbo do preto velho, o charuto do caboclo e do Exu, o cigarro da pombagira e o doce do Ibeji. Sou a gargalhada da padilha, o requebro da cigana, a seriedade do tranca-ruas. Sou o sorriso e a meiguice de Maria Conga e de Vocambinda, a traquinada de Mariazinha da Praia e a sabedoria de Urubatão. Sou o fluido que se desprende das mãos do médium levando a saúde e a paz. Sou o isolamento dos orientais, onde o mantra se mistura ao perfume suave do incenso. Sou o templo dos sinceros, e o teatro dos atores. Sou livre, não tenho papas. Sou determinada e forte. Minhas forças, elas estão no homem que sofre e que clama por piedade, por amor e por caridade. Minhas forças estão nas entidades espirituais que me utilizam para seu crescimento. Então, estão nos elementos, na água, na terra, no fogo e no ar, na pemba, na tuia, na mandala e no ponto riscado. Estão finalmente na sua crença, na sua fé, que é o elemento mais importante da minha alquimia. Minhas forças estão em ti, no teu interior, lá no fundo, na última partícula da tua mente, onde te ligas ao Criador. Quem sou? Sou a humildade, mas cresço quando combatida. Sou a prece, a magia, o ensinamento milenar, sou a cultura. Sou o mistério, o segredo, sou o amor e a esperança. Sou a cura, sou de ti, sou de Deus, sou Umbanda. Só isso, sou Umbanda.
Calma que a gente precisa de alguns minutos. Saravá, gente, isso é Umbanda. Isso é Umbanda. Fé, amor, caridade, cada rezo, cada pedido, cada desejo, cada lágrima, seja de pedido, de desespero, de medo, de ajuda, cada lágrima de reconhecimento, de agradecimento, de emoção, dentro do terreiro, fora do terreiro. Lindo, obrigada por ter trazido.
Imagina.
Coisa linda.
E é isso que a gente faz lá. Tem mantra, tem Buda, tem Jesus, tem Nossa Senhora, tem Axé e tem Umbanda.
Lindo. Bom, eu já falei que o programa ia ser especial, que hoje ia ser praticamente uma gira aqui, né? Uma gira de cura. Saravá. Que coisa maravilhosa. Vamos falar de seu Omolu, então. A gente tá falando de cura, né, gente? E Nanã e seu Omolu são dois orixás que, na verdade, algumas casas cultuam como orixá, outras cultuam como entidade, mas são duas energias que são muito confundidas, né? Que são muito...
Omolu e Obaluaê, né? São muito confundidas. Na verdade, na minha concepção e na minha casa, quando eu comecei a trabalhar, quando eu entrei num terreiro a primeira vez, não é muito falado, né? Aí você vê aquele orixá lá com as palhas no altar, você acha a coisa mais linda, né? E não é muito falado, às vezes as pessoas têm medo. Aí você ouve, não, ele é orixá da morte. E aí eu sou, né, gêmeos com ascendente Capricórnio, sou muito curiosa, filha de Ansã, e eu falei, eu vou estudar sobre esse hominho aí com essas palhas. E aí, olha como faz sentido. O Baluaê e o Omolu, ele é um orixá. Ele se desdobra em duas energias. Então, ele, enquanto o Baluaê, ele é o orixá que faz a passagem de um mundo a outro. Então, estamos aqui nessa 3D e quando a gente faz o desencarne, é ele que toma conta dessa energia e dessa vibração, auxiliando, tratando e trazendo. É como se ele pegasse com a mão aquele espírito e, como diz a Márcia, vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho, que agora é comigo. Uhum. E aí, a outra vibração do mesmo orixá é o Mulu, que está... Então, a gente entende que o Baluê está acima do túmulo e o Mulu está abaixo do túmulo. É como se fosse duas energias num orixá só. Esse medo vem de crença, né?
A gente aprendeu a ter medo da morte, né? Sempre. Sim. Ainda mais com aquela criação, com aquilo que a gente foi ouvindo de... inferno, né? Se você morrer e não for uma boa pessoa, você vai pro inferno. Então ninguém quer morrer, porque ninguém garante que é uma boa pessoa, no final das contas.
E aí ele,
né,
ficou tão temido por conta de muitas crenças e por coisas que não foram explicadas pra gente, né? Ele tá nos nossos terreiros, ele vibra forte lá na Oca, porque a Oca, nós entendemos ao longo desses 4 anos, que é uma casa... de encaminhamento. Nós temos um cruzeiro lá, nós temos uma mata lá, nós temos as casas, todas as casas dos orixás estão lá. Então, nós entendemos que... aí nós podemos pegar também, muita gente fala, mas então o Baluaê é o orixá novo e o Mulu é o orixá velho. Isso. Também podemos trazer tudo isso, porque temos os sincretismos, né? Amanhã, dia 16 de agosto, é dia de São Roque. E aí podemos trazer São Roque como o santo mais novo e São Lázaro como o santo mais velho. São Lázaro é cultuado em 17 de dezembro. O que fez mais sentido para mim? Trazer todas essas informações e cultuar num orixá só. Uhum. Então ele é o Baluaê, acima, ele faz a travessia, ele traz e apresenta um mundo novo para quem se despede desse. E o Mulu, ele simplesmente ceifa, né? Ele acaba, ele está abaixo do túmulo, né? O cemitério é a casa dele, de Obaluaê e o Mulu. Mas não são dois, não consigo entender, veja bem, na Oca, como dois orixás. Não, é um só. Que se dissipa. É Deus, temos Deus, nosso Pai Maior. Uhum. Então, nós temos os orixás, que são as forças dele. Então, quem é o Mulu nessa força de Deus? O Mulu é a cura de Deus. Oxum é o amor de Deus. Eu vim aqui em janeiro desse ano falar de geração de Iemanjá. Uhum. E hoje eu estou vindo aqui para falar da finalização, que é o Mulu.
E que é necessário. Gente, é necessário. É necessário que as coisas acabem. Para transmutar, para nascer de novo, para regenerar, para ter uma coisa nova. E eu coloquei Nanã junto, porque Nanã também tem isso, né? Não, não se fala em Nanã e Omolu, porque eles são da morte. Tanto que tem muitas casas, eu não sei como é que é lá na Oca, que não tem filho. Não pode ter, ninguém é filho de Nanã.
A gente usa, a gente fala na Umbanda. Eu falei esses dias lá na Oca, né, pessoal, que tem casas que não... A gente usa alguns termos na Umbanda, né, que não dá cabeça para Nanã.
Isso.
Gente, se o Obi confirmou, é Nanã de frente.
Nem canta. Nem canta. As casas nem cantam.
Não cantam.
Nanã,
não chamam.
Né? Uhum. São os orixás e acabou. Ninguém fala em Omolu, nem em Nanã. Uhum. E eu tenho visto algumas casas muito bonitas, muito lindas, muito sérias também, com todo o amor, e que já tem filhos de Nanã. E que a própria entidade de dentro da casa falou, olha, meus filhos, deu. Temos filhos de Nanã aqui nesta casa e a partir de hoje cultua-se Nanã e vamos
que
fazer
bom.
Da mesma
tá abrindo.
Forma. Tá abrindo. Mas talvez, Lu, o que você pensa? Foi necessária essa mudança nossa de começar a compreender a morte de outra forma?
Foi.
Eu acho que até a pandemia, nessa loucura toda, todo mundo teve uma ressignificação de muita coisa.
Sim.
Inclusive, talvez principalmente da vida e da morte, né?
E o Mulu, né, o Baluaê, nunca foi tão falado como nesses últimos 2 anos, né? Até quem não acreditava ou quem deixava ele lá só enfeitando os seus altares, começou a se apegar e a trabalhar com isso. É claro que Nós não temos a tradição hindu, a tradição dos orientais, que eles lidam muito fácil com a morte. Isso é muito recente para nós, até mesmo nós umbandistas. Não tem umbandista que tem medo de espírito. Uhum. Umbandista tem medo de morte, tem medo de morrer.
Ótimo.
O que a gente precisa entender é o que está certo. Uhum. Viemos aqui, vamos dar uma evoluída. A Umbanda é uma escola. A Umbanda é uma escola, gente. Nós tivemos uma gira de preto velho sexta-feira lá na casa, e aí eu fiquei pensando, é impossível você sair de uma gira, é impossível você dar consulta, é impossível você não aprender nada, nem uma frase que seja, uma frase, porque assim, as consultas são para nós, tá? Sim. A maioria das vezes. Quem tá ouvindo aí, que é médium de toco, que a gente chama.
E quem já cambou, sabe, quem foi cambone, quem é cambone também.
A consulta é pra você, lá cambone.
Pelas tantas, você tá ali falando, meu Deus, acho que essa pessoa é fake, é pra mim esse negócio.
Então, não, essa consulta é pra mim, meu pai. Uh-huh. Então, a morte precisa ser falada e Sim. precisa ser compreendida. É ruim? É ruim. Mas...
A gente nem sabe,
é um
né?
ciclo, é um
a
ciclo.
A gente nem sabe se é ruim. Vai que
a gente nem sabe
é
se é
muito
ruim.
Melhor do que aqui, que eu desconfio que seja, porque não é
Olha,
possível.
Olha, você sabe que eu uma vez, né? Eu já li duas vezes grifos do passado do pai Fernando. E ele fala a todas as entidades que ele trabalhava, né? Quando ele estava aqui, que ele ia ser recebido... E daí ele começou a falar o nome das entidades, que agora eu não me lembro. Eu lembro que é Tranca-Ruas, enfim. E cada um deles ia recebê-lo. Olha, que coisa mais linda. Eu nunca esqueci dessa passagem do Grifos do Passado.
Seu Tupinambá, lá no terreiro que eu frequento, Filhos do Sol, do Pai Léo, e seu Aquã dizem, os filhos, nós estamos trabalhando aqui para levar vocês para Aruanda. Eu falo, oh, meu pai, tô aqui, me leva. O que eu tenho que fazer mesmo? faço. Esse é o trabalho da espiritualidade, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, você vai no terreiro pedir coisa material, pedir umas coisas assim, e a espiritualidade tá dizendo, meu filho, para pensar. Vamos elevar o espírito, vamos pedir espiritualidade, amor, caridade, conhecimento, discernimento, porque é o que a gente tem, né? O nosso espírito é eterno. O material é efêmero. Uhum. Mas estamos na luta, né, Lu?
Sim, estamos na luta. Então, hoje a gente vai falar de Mulu, de cura, de canto, de rezo, de alinhamento de chakras, porque tudo isso o tambor faz. Eu não vou me estender muito nas questões muito técnicas, porque muita gente que vai ouvir essa live talvez nem seja um bandista, né, Márcia? Como você mesma diz, que tem muita gente que tá ligando o rádio e acontece.
O que é
Ela
lindo.
Sempre fala essas histórias, eu amo.
É essa a ideia, ó, Marcinho. Marcinho não era um bandista.
Marcinho,
eu
quando
tô,
eu vim aqui em janeiro...
Entrando. Nesse mundo.
Já tá indo até nos terreirinhos, né, Marcinho?
Tá entrando? Ih, sábado eu tava lá.
Foi no terreiro, se apaixonou, já tá...
Maravilhoso, tirou o seu orixá de frente já?
Não, ainda não.
Ah, temos as nossas desconfianças. Mas
né? Todo mundo fala isso.
Todo pai de santo fala isso que vem senta aqui, né?
Cada um que vem aqui fala, mas é a cara. Mas ninguém fala qual é, né? Porque é o Obi que confirma.
É o Obi que confirma.
Aí todo mundo
Exatamente.
Fala, mas tá na cara. Falar em tá na cara, ó, tem uma pedrinha aqui. Quero falar para o Rafa, que eu guardei a pedrinha. O Rafa, marido do Marcinho, Sim. me deu, encontrei com ele sábado.
Pra
ele
você
falou,
jogar.
Aham, vou ajudar o Marcinho e me deu a pedra. Guardei aqui pra garantir que não vem. Mas também ganhei um presente dele aqui lindo. Obrigada, Rafa. E quero agradecer o presente da mãe Lu também. Lindo,
sempre.
Maravilhoso. Obrigada,
Lu. Você merece.
Lu.
Gratidão.
Ô, Lu, você tem uma importadora de vinhos, né?
Não, é uma representação, né? Nós trabalhamos com isso e com vinhos do mundo todo. Pessoal, se quiserem, entre em contato com a Márcia e
Exatamente.
A Márcia faz a ponte. E vinho é isso, né, gente? Tomado com moderação, ele é ótimo, rejuvenesce, é maravilhoso.
Flavonoide, gente.
Temos
né?
que vir no Vida Livre, né, Marcinha, falar sobre vinho.
Vamos,
fechado.
Combinado, fechado. Maravilha, adorei. Então tá bom, vamos pro nosso intervalo, porque na volta a gente já vai... Agora sim, vamos voltar com um ponto, com canto, com louvação. Vamos pro intervalo, na volta a gente já vem com ponto. Vocês escolhem. Vamos lá.
Você está ouvindo 7 Pontos.